Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas tradicionais de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, horário de Brasília. Sejam bem-vindos à continuidade do trabalho. Hoje vamos recuar até a Idade Média, vamos ver alguns fenômenos que haviam durante a Idade Média, em específico um que chamou a atenção, que se tornou um evento muito estudado na história durante muito tempo. Bem, vamos conversar sobre sobre crianças pobres. Essas crianças, durante a Idade Média houve um fenômeno que, raro, aliás, seria hoje nos nossos dias, não seria menos raro, mas provavelmente seria feito de uma outra maneira. Crianças pobres acabaram liderando muitos e muitos, na casa dos milhares, acabaram guiando milhares de pessoas. Pessoas que estavam gravemente enfermas, pessoas que não tinham onde viver, despojadas do mínimo para poderem sobreviver, muitos camponeses. Essas crianças serviram de guia e foram à frente dessas milhares de pessoas numa peregrinação pela Europa toda. Isso aconteceu em 1212. E isso acontecia pelo sistema de procissões, né? O intuito daquelas crianças era chegar a Jerusalém. Imaginem vocês, uma viagem de milhares de quilômetros. E num fenômeno muito raro que ainda hoje é estudado por historiadores que buscam material a respeito do que de fato aconteceu. Algumas lições aqui muito importantes para os nossos dias, e é isso que veremos hoje aqui, está bem? Esse trabalho foi feito pela estudiosa Isabelle de Somme, e ela fez uma pesquisa nos arquivos, há muito material na internet sobre isso que veremos hoje. Vocês encontram em periódicos, há livros escritos por historiadores, e realmente é algo surpreendente. Já era na ocasião, e de lá para cá isso inspirou muitos movimentos, muitos fenômenos similares, mas com pessoas mais velhas em vários lugares do mundo. O texto diz: Estevão tinha apenas 12 anos, era analfabeto e ajudava a família cuidando de cabras no norte da França. Aqui eu preciso fazer um parênteses para falar um pouco sobre como era, naquela época, o que era ser criança durante a Idade Média. Durante a Idade Média, as crianças eram tratadas como pequenos adultos, não havia propriamente esse conceito da infância, da criança como nós temos hoje. Isso é muito recente, tem poucas décadas, aliás, que nós temos essa noção do que é uma criança, do que é um adolescente, do que é um adulto. Naquela ocasião não era assim. As crianças, por exemplo, quando elas cometiam o que se considerava um erro, um engano, elas eram punidas como se punia um adulto. Elas eram tratadas como uma espécie de adulto que ainda não desenvolveu seu intelecto ou que tem um retardo quanto ao intelecto. Era assim que se observava uma criança. Não havia, aliás, a criança, naquela ocasião, estamos falando de 1212, está bem, na Europa. Naquela ocasião não havia um mundo infantil. Não havia nada do que se possa ser similar ao que nós encontramos hoje. Então a criança, ela era alguém que vivia o mundo adulto. Era assim que a criança chegava ao planeta, chegava à sociedade para viver o mundo adulto. Não havia concessões, não havia o adulto, vamos criar brinquedos, vamos criar isso, vamos criar algo que proteja a infância, de forma alguma. Aliás, se casava entre 13 e 15 anos, era usual que se casassem e já constituíssem famílias e seguissem. Elas moravam fora de casa, desde cedo, trabalhando, e era uma vida muito difícil. A taxa de mortalidade era imensa, é muito grande. As crianças, muitas delas ficavam pelo caminho. Então, é nesse âmbito, neste contexto, que nós vamos ver isso que eu estou lendo para vocês, tá bem? Então, vamos prosseguir aqui com isso. Em maio de 2012, Estevão foi até Saint-Denis, onde o rei Felipe Augusto havia se instalado, para entregar-lhe uma carta. O menino dizia que Jesus em pessoa lhe pedira para liderar uma nova cruzada contra os muçulmanos. Mas, diferentemente das quatro incursões anteriores à Terra Santa, o exército cristão deveria ser formado por crianças. Segundo Estevão, com o coração e a alma livres de pecados, elas receberiam a ajuda de Deus, venceriam os infiéis e retomariam Jerusalém. Não se sabe se Filipe recebeu o menino e é provável que ele nem sequer tenha lido a carta. Sabe-se, porém, que o monarca ficou intrigado com a pregação do pequeno pastor e, como não tinha certeza do que fazer, mandou consultar os acadêmicos da Universidade de Paris. A resposta foi sábia. O rei deveria mandá-lo de volta para casa. E assim o fez. Até aqui, a história é documentada e consta dos textos dos principais cronistas da época. A partir daí, o que aconteceu a Estevão virou um mito, que foi recebendo enxertos aqui e ali, até se tornar um dos episódios mais emblemáticos da Idade Média, conhecido como a Cruzada das Crianças. Estevão se tornaria uma lenda, mas não seria o único. Na Alemanha, no mesmo ano, movimentos semelhantes aconteceram. Juntas, essas procissões teriam reunido cerca de 40 mil pessoas, segundo os textos medievais, mas a maioria dos especialistas acredita que é exagerado, disse o historiador britânico Barber. Bom, de fato, como eu falei a vocês, há muitos estudos a respeito disso. Em alguns casos é muito difícil separar de fato o que aconteceu do que depois foi aumentado, mas ainda assim nós temos uma gama importante de registros sobre o evento. E considerem, por favor, naquele contexto, uma criança de 12 anos ir até o rei, ou tentar ir até o rei, com essa proposta, era realmente algo fora de qualquer contexto para os princípios da ocasião. Aqui nesse texto, a própria historiadora, a Isabel, ela chama atenção para o que havia na época. Vejam como ela escreve. Para entender essas manifestações populares, é preciso voltar ao início do século XIII. Na Baixa Idade Média, as migrações eram comuns em toda a Europa. A população crescera bastante e havia muitos camponeses sem terras, migrando de vila em vila, procurando trabalho ou algum tipo de assistência. Essa multidão, que vivia em trânsito à beira das estradas, era um público farto para os pregadores messiânicos que dominavam a cena religiosa. Uma coisa importante aqui. Dentre esses camponeses sem terra, essa miséria toda que migrava por toda a Europa na ocasião e que se aprofundaria muito, com fenômenos sazonais, com problemas de clima e outras coisas, as crianças eram um dos um dos pontos muito delicados que facilmente eram sugestionadas, que facilmente elas eram atingidas por várias dessas movimentações que havia então, e sem as proteções que hoje as crianças no nosso tempo elas possuem. Toda uma pedagogia, uma psicologia, uma filosofia para cuidar delas, uma sociedade que hoje mudou muito quanto a isso, mas na ocasião não. Lembrem também que naquela ocasião o cristianismo estava sob forte ataque de bárbaros, né, de movimentos que haviam por toda parte, dos muçulmanos e os problemas com os muçulmanos naquela época. Tudo isso fazia com que essa questão fosse muito sensível. Além disso, teve o fracasso daquela quarta cruzada, que tinha acontecido no início dos anos 1200, né? E muitos queriam mais uma cruzada para Jerusalém, com um sacrifício extremo para retomar a cidade. Então é nesse contexto que vai acontecer esse fenômeno raro e naquela ocasião na Idade Média. O texto diz, quando o pequeno Estevão apareceu diante do rei, parecia uma resposta às preces daquelas almas cristãs atormentadas que perguntavam por que nós não conseguimos expulsar os muçulmanos do solo sagrado de Jerusalém. Na lógica medieval, Deus não parecia disposto a ajudar as tropas comandadas por nobres pecadores, usurpadores e impuros. Por isso, aquela ideia de realizar uma cruzada com crianças imaculadas e livres de pecados, como o próprio Jesus, fazia todo sentido. Se do ponto de vista religioso essa pregação não representava novidade, do ponto de vista prático era um tremendo desafio. Dali, da França, a Jerusalém seria uma viagem de 4 mil quilômetros, que duraria meses, talvez anos. Quem seguiria uma criança numa aventura como essas? E que pais deixariam seus filhos partirem assim? Observem os problemas, as questões de então. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Há muitos estudos a respeito desses elementos que são citados no trabalho. Vocês podem fazer uma busca e adquirir obras. Algumas possuem até pinturas muito bonitas, mostrando telas da época que traziam a vida familiar, como é que se passavam, né? Um historiador, Tirman, ele traz algumas respostas para isso que ela acaba de escrever. Primeiro, escreve a jornalista, a historiadora, o próprio conceito de criança era muito diferente do que é hoje. E Barber, historiador britânico, concorda. A maioria dos peregrinos, diz ele, não era composta por crianças, mas por jovens, trabalhadores rurais, pastores e padres. Segundo Barber, já havia um movimento popular antes da entrada do menino Estevão na cidade. Ele chegou à cidade e se juntou a religiosos e peregrinos que voltavam do Oriente, pregando a realização de uma nova cruzada. E na cidade, o menino, que tinha fama de milagreiro, foi considerado líder antes que o grupo fosse dispersado pelo rei. No entanto, Tirman acha que esse pode ser o ponto final da história. Ele diz, se nos basearmos apenas nas provas documentais, é impossível afirmar que o grupo tenha ido além da cidade. Para o historiador, Estevão e seus amigos nunca chegaram ao Mediterrâneo. As crônicas francesas, diz ele, na época citam as andanças pelo interior, mas nenhuma afirma que eles estiveram nas proximidades do litoral. Porém, num clássico artigo publicado em 1917, o historiador Munro de Princeton, Estados Unidos, afirmou que a turma da cidade seguiu em procissão até Marseille. Monroe se baseou em textos escritos entre 30 e 150 anos depois dos fatos. E segundo esses relatos, o cortejo seguiu e por onde passava, recebeu adesões de homens e mulheres de vida irregular. Em outras palavras, prostitutas, vagabundos, vigaristas, clérigos que desejavam conhecer Jerusalém e velhos que queriam morrer por lá também se uniram à trupe. O historiador Runciman reproduz em seu livro A História das Cruzadas, o Reino de Acre, alguns destes textos antigos, e eles contam que Estevão teria sido levado ao ponto de ser considerado um santo. E quando chegou à cidade de ao sul da França, no final de julho, uma multidão já o esperava. Eram, por certo, milhares de jovens oriundos de todas as partes do país, muitos deles trazidos pelos próprios pais, escreveu o historiador. Dali partiram para o litoral, onde Estevão havia prometido fazer com que o mar se abrisse. O menino ordenou ao Mediterrâneo que lhes desse passagem, mas as ondas, é claro, continuaram a bater na praia. Decepcionados, alguns voltaram para casa, mas a maioria ainda esperava um milagre. E não é que aconteceu algo inusitado? Dois mercadores da cidade, Hugo e Guilherme, se ofereceram para levar os pequenos cruzados de navio para a Terra Santa, sem cobrar um tostão, tudo pela glória de Deus. Monroe escreve: em julho de 1212, cerca de 2.000 jovens embarcaram em 7 embarcações. Durante 18 anos, não se ouviu mais falar deles. Bem, isso que aconteceu influenciou muitas e muitas pessoas por toda a região, sendo que aconteceram cruzadas germânicas também. Não era distante dali a cidade de Colônia, na Alemanha, e um outro movimento dessa natureza também estava em andamento. É provável que lá as pessoas tenham conhecido, tenha chegado até elas a história dessas crianças. Imaginem vocês aquela época, com os meios pelos quais comunicações como estas eram propagados, o que acontecia, não é? Quer dizer, era o grande assunto em qualquer lugar que se chegasse, esse era o grande assunto. E se propagava e com informações, com detalhes, com uma série de questões que faziam com que isso fosse muito adiante. E influenciava outras crianças. Lá na Alemanha aparece um menino chamado Nicolau, que tinha apenas 10 anos, era um camponês de uma família muito religiosa, ele muito religioso. E esse menino de 10 anos, Nicolau, reuniu lá na Alemanha 10, no que depois, nas terras germânicas, o que em torno de 7 mil pessoas, imaginem, para fazer algo semelhante ao que o Estevão tinha proposto. Bem, vamos um pouco além, está bem, disso que estamos conversando, porque temos alguns elementos aqui que fazem aproximar o tema da nossa oficina de hoje. Primeiro que esses cruzados, esses movimentos que aconteceram em terras germânicas, isso teve uma documentação melhor, então podemos nos aproximar mais do fenômeno. O bispo de Cremona, prossegue o texto algumas páginas depois, relata em um estudo da época que o objetivo do grupo de meninos de Colônia era ir para o porto de Gênova. E lá na época não era Itália, hoje Gênova na Itália, e lá embarcar para Alexandria, no Egito, de onde seguiria para Jerusalém. Ele também afirma, o bispo de Cremona, que a população dos vilarejos distribuía-lhes comida e apoiava a marcha, que chegou a ter 20 mil integrantes. Por onde passavam, missas eram celebradas e mais gente seguia com eles. Mas nem as preces, nem as aleluias foram suficientes para proteger aqueles meninos durante a travessia dos Alpes. Segundo os textos apócrifos do século XIII, apenas um terço do grupo conseguiu vencer as montanhas. Alguns desistiram e voltaram para casa. Muitos morreram de fome e de frio. Os sobreviventes continuaram a jornada até o litoral e em 25 de agosto de 1212, a procissão chegou a Gênova. Apavorado com aquele bando de maltrapilhos vagando pela cidade, o governador local deu a eles duas alternativas. Quem quisesse se instalar na cidade seria bem-vindo. Quem quisesse, tivesse outra intenção, deveria deixar a cidade. Cansadas, famintas, algumas crianças conseguiram abrigo em casas de genoveses. Cada vez menor, a procissão continuou até Pisa, onde novamente se dividiu. Alguns embarcaram em dois navios rumo à Palestina e sumiram dos registros históricos. Já a maioria seguiu com Nicolau para Roma, onde foram recebidos pelo Papa Inocêncio III, que ficou comovido pela sua fé, mas constrangido com sua insensatez e pediu que todos voltassem para casa. Os registros medievais, a maioria escrita por padres e religiosos, não se importaram em relatar a volta desses peregrinos para casa. Segundo o documento da época, apócrifos, no entanto, o grupo se dispersou pelas aldeias italianas e jamais se ouviu falar do pequeno Nicolau. Em 1230, chegou à França um padre vindo da Palestina. Esse padre que veio da Palestina em 1230 chegou com uma história impressionante para contar a eles, tá? Bom, vocês considerem a curiosidade desses que ficaram. Era uma viagem, se hoje já é uma viagem imensa, de 4 mil quilômetros, né? Imensa. Muitos europeus nunca estiveram na Terra Santa. Se imaginem com as condições que eles tinham em 1212. Esses barcos, com muitos nunca chegariam a lugar algum, ainda mais com essas ideias, somente muito tempo, passariam 200, 300 anos até que embarcações se atrevessem a fazer essas jornadas tão imensas. E ainda mais nas condições, né? Que eles, não é só pela embarcação, é pelas condições também sanitárias e outras. Ainda assim, os que ficavam sonhavam com o que poderia ter acontecido. Então vejam um desses relatos do que provavelmente pode ter acontecido com essas crianças que foram em direção à Terra Santa. Em 1230, chegou à França um padre vindo da Palestina com uma incrível história para contar. Ele dizia ser um dos jovens sacerdotes que seguiu com Estevão a Marseille e embarcou com ele nos navios rumo ao norte da África. Seu relato foi contado por outro religioso, Albericus, o único texto da época que cita o acontecido. E segundo ele, 3 dias depois da partida, na altura da costa da Sardenha, uma forte tempestade atingiu as embarcações. Duas delas foram arremessadas pelos ventos e ondas fortes contra uma pequena ilha rochosa e naufragaram. Todos os passageiros e a tripulação sucumbiram. Os 5 navios restantes seguiram até Alexandria, no Egito. No desembarque, os cerca de 700 sobreviventes foram presos. A generosa oferta dos mercadores era uma armadilha e os jovens integrantes da cruzada foram vendidos como escravos, no mercado da cidade. Isso também é uma série de questões aqui que torna também improvável essa versão, né, dessas crianças terem sido vendidas dessa forma. Talvez tenham chegado a algum lugar que disseram que era a Palestina, a Terra Santa, e soltaram essas crianças e talvez tenham se perdido em uma terra estranha, longe de tudo que elas conheciam, um idioma que nunca ouviram falar. É outra versão. Mas aqui na versão desse sacerdote, ele diz: o jovem padre e alguns outros que sabiam ler e escrever teriam sido comprados pelo próprio governador do Egito, Malek, que se interessava pela cultura ocidental e empregava-os como intérpretes. Outros foram levados a Bagdá e desses nunca mais se ouviu falar. O relato de Albéricus, no entanto, está longe de ser uma unanimidade. E, de fato, há muitas outras versões sobre o que pode ter acontecido, mas o grande fenômeno é, sem dúvida, o fenômeno dessa peregrinação de crianças, levando milhares com elas, pelo menos o que se sabe hoje com grande margem, com grande proximidade, é que por centenas de quilômetros pela França. O relato de Albéricus está longe de ser unanimidade, e o próprio historiador britânico Barber diz que há muitas inconsistências ali, problemas de datas, problemas de ajustes, problemas de fatos que não coincidiam com o calendário da época, entre outras coisas. Já para o também historiador britânico Tierman, porém, o texto do religioso não passa de literatura. Seja como for, Albéricus não explica qual foi o fim de Estevão, um menino de 12 anos que liderava o grupo. Teria virado escravo? Teria morrido no naufrágio? Até hoje não temos pista sobre seu destino. De fato, há muitos trabalhos em andamento, essa história nunca foi esquecida e volta e meia ela retorna. Durante toda a Idade Média, a infância era um período muitíssimo breve. Nos lugares em que já se assumia que pudesse ter algo como hoje nós consideramos infância, isso ia até 6 anos de idade, e olha lá, se ia porque já as crianças trabalhavam, né? E era uma jornada dura, não era uma ficção. As crianças trabalhavam muito e as famílias precisavam. Não era por outra razão, não. Mas, inclusive, quando não eram camponeses, quando eram artesãos, também as crianças eram colocadas para trabalhar. Ou seja, essa peregrinação dessas crianças, entre outras coisas, pontua no horizonte a possibilidade de muitas quebras de discursos que na época eram, a palavra exata não é escravocrata, mas era de muita aridez e dureza para as crianças. Quando o Estevão e depois o Nicolau, esse outro menino na Alemanha, eles tentam fazer essa jornada religiosa para a Terra Santa, provavelmente influenciados, né, pelos sofrimentos das famílias, dos pais e tudo, e toda uma situação grave, eles mostram, e como vocês viram, inspiraram muitas, muitas outras crianças, muitas outras pessoas, eles mostram a possibilidade do sonho no coração das pessoas. Naquela época o sonho era muito valorizado, muito diferente do que viria depois com a Revolução Industrial. Durante a Idade Média, baixa, alta Idade Média, o sonho de uma pessoa tinha uma relevância dentro da ordem das coisas e geralmente dizia respeito ao que se vivia. Quando vem então de uma criança e da pureza de uma criança, essa tentativa de ir muito além dos problemas de uma época, isso abre muitas inspirações, e como vocês viram, religiosos pessoas que não tinham onde viver, mendigos, pessoas com graves enfermidades, acompanharam essas crianças. Esse fato inspirou parte da Idade Média. Esse fato inspirou muitos religiosos, inspirou, na época, o rei, mostrou algo que era simplesmente inconcebível até então e que, à medida que foi acontecendo, realmente deve ter gerado uma perplexidade imensa por onde essas crianças passavam. É interessante que agora, com todos os recursos arqueológicos e historiográficos, temas como estes estejam de novo retornando. Temos condições de ir muito além do que uma mera especulação, como houve nos séculos passados. É provável que tenhamos novidades no futuro próximo sobre o que de fato pode ter acontecido com Estevão. Já há algumas especulações, mas nós não entraremos nisso, não. Essa foi a nossa história inspiradora do início da semana. Durante toda a semana temos trabalhos muito bonitos para desenvolver. Eu agradeço a presença dos senhores. Alguns seguirão para a aula da noite. E amanhã, 18 horas, horário de Brasília, nos reencontramos. Um bom descanso a vocês. Até amanhã, pessoal.